você uma palavra poderosa que vai transformar a sua vida. Quero falar sobre três chaves, três armas espirituais poderosas em Deus. Três armas poderosas em Deus você já conhece, mas é importante nós revisarmos. Por quê? Porque o inimigo, o diabo, ele luta contra as nossas vidas o tempo todo. Sim ou não? Quem teve luta para vir no culto hoje? Quem teve luta essa semana? Aumentou, né? Quem teve luta ao mês? Aí esse mês? Alguma luta você teve. Por quê? Porque nós estamos em guerra. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós estamos em guerra. Você concorda comigo? Por quê? Porque nós somos seres espirituais. O diabo tentando nos tragar o tempo todo. Ele vem querendo arrumar artimanhas para a gente sair do plano, do propósito de Deus, sair da cobertura que a igreja leva para você. É uma luta o tempo todo. Às vezes é dentro de casa, às vezes é fora de casa, às vezes até mesmo na igreja, às vezes é no estacionamento. Graças a Deus esse ano não tive reclamação no estacionamento, mas alguns anos anteriores, o pessoal chega no estacionamento, vem os irmãos abençoados, começa a brigar com os irmãos do apoio. Fala: misericórdia, em vez de ser abençoado na igreja, você sai brabo, né? É abençoado aqui, mas quando sai, enrosca com alguém. Jesus amado. Mas são as lutas, é a batalha, é uma guerra travada no reino espiritual. Às vezes essa guerra nem é nossa, nem é para nós, e o inimigo faz com que a gente se envolva, e aí fica feio. E aí eu quero ensinar para você hoje três armas poderosas em Deus que vão fazer você vencer toda e qualquer batalha. Você não entendeu? Vou falar de novo. Vou ensinar para você hoje três armas poderosas em Deus que vai te ajudar, na verdade, vai fazer você vencer toda e qualquer batalha contra o reino espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu quero ler com você o texto que está em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Quem não trouxe a Bíblia está aqui. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo ensinando a igreja: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se você pensa que você é forte, você pode ser forte aqui, mas espiritualmente você precisa se fortalecer com essas armas espirituais, porque a nossa guerra é contra os principados, contra a potestade, contra as hostes espirituais do maligno. A Bíblia nos ensina sobre isso, e se você está na igreja hoje, você entendeu um pouquinho disso, sim ou não? Você entendeu que a nossa vida é muito mais, muito maior do que essa que nós levamos de comer, beber, dormir e trabalhar. Nós somos seres espirituais que temos um corpo e também temos uma alma, mas esse espírito, ele habita no nosso corpo e tem a alma onde ficam os nossos sentimentos. Mas você é um espírito que precisa estar fortalecido em Deus. Quanto mais espiritual nós formos, mais vitoriosos nós seremos. Os inimigos se levantam, você com as armas espirituais, você ataca, e o inimigo cai por terra, e você glorifica o nome de Jesus, amém? Você glorifica o nome do Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, essas três armas, quais são? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: quais são? Quem sabe? Alguém pode me ajudar? São três armas poderosas que nós precisamos sair daqui usando ela o tempo todo. Primeira arma, fale comigo o nome de Jesus. Fale assim: esse nome tem poder. Fale assim: Jesus Cristo, este nome tem poder. Fale assim: Jesus Cristo, este nome tem poder. Jesus Cristo, este nome tem poder. Jesus Cristo, este nome tem poder. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que no auditório hoje aqui, algumas pessoas tiveram dificuldade de falar isso. Por quê? porque este nome tem poder. E este nome traz libertação. Este nome traz cura. Este nome transforma as nossas vidas. Quanto mais nós falamos o nome de Jesus, mais libertação, mais cura, mais abertura dos ouvidos e dos olhos espirituais, mais vai aumentar a sua fé. Por isso que o inimigo nos faz muitas vezes esquecer essas armas espirituais, nos faz falar de todas as coisas menos do nome de Jesus, menos usar essa arma poderosa que é o nome de Jesus. Vamos falar de novo? Falei assim: Jesus Cristo, este nome tem poder. O nome de Jesus tem poder. Amém? Você crê nisso? É o nome de Jesus que nos faz mais que vencedores. É o nome de Jesus que nos dá autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Não é no nome de um pastor ou de alguém ou de sei lá. Não. É o nome de Jesus. Através do nome de Jesus os demônios se curvam. Através do nome de Jesus a cura, a manifestação do poder de Deus. E eu creio que nessa noite, através do nome de Jesus, nós veremos aqui muitas curas, muitos milagres, o céu se abrindo e a bênção alcançando você, porque você vai usar essa arma poderosa, você vai começar a usar essa arma que realmente abre, essa arma que realmente te protege, essa arma que também é uma arma de ataque, porque quando você vai enfrentar um dia mau, um problema espiritual, qualquer coisa que você for enfrentar, se você usar essa arma, o inimigo cai por terra. Quando ele ouve o nome de Jesus, ele estremece. Quando ele ouve o nome de Jesus, ele se ajoelha, ele não aguenta o poder do nome de Jesus. No livro de João, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando nós oramos em nome de Jesus, é como se você estivesse abrindo uma porta, a qual Jesus está lá. Jesus está dentro de um ambiente. E quando você ora em nome de Jesus, é como se você pegasse o nome de Jesus, essa chave que abre a porta e faz com que Jesus ouça a sua oração. Por isso que nós cristãos, normalmente, iniciamos uma oração em nome de Jesus e terminamos uma oração em nome de Jesus. Se você não faz isso, comece a fazer. A oração do almoço, pastor, é a oração do café da manhã, a oração da tua intimidade no quarto com Deus também. Todo período de oração, nós devemos começar orando em nome de Jesus e terminar orando em nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado e fale assim: o nome de Jesus é uma chave que abre a porta e faz com que Jesus Cristo ouça a minha oração. Você crê nisso? Essa oração em nome de Jesus faz com que uma porta se abra e o Senhor ouça a nossa oração. Não é em meu nome, não é em seu nome, ou de qualquer outra pessoa que passou por essa terra, que morreu ou não morreu ainda. Porque só um ressuscitou, só um morreu por nós, só um, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, o Rei de Israel. Amém? A Bíblia também diz no livro de Lucas, capítulo 9, Jesus ele reúne os seus discípulos, reúne os 12, e ele diz o seguinte: lhes dou poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar os enfermos, através do nome de Jesus. Quantos aqui já usaram o nome de Jesus para orar por alguém e essa pessoa foi curada? Levanta a mão. Deus é bom, não é? É por causa que você é bom? Não, é por causa do nome de Jesus. Ele abriu a porta, Jesus ouviu e ele derramou poder. Não é porque nós somos bons, mas sim porque Jesus, ele é bom e esse nome tem poder. Às vezes nós nos reprimimos em que ficamos quietos e não usamos o nome de Jesus como nós devíamos usar. Talvez por vergonha ou por algum outro motivo. Mas o nome de Jesus precisa sair das nossas bocas o tempo todo. Porque o nome dele tem poder. O nome de Jesus tem poder. Fale comigo, o nome de Jesus tem poder para me libertar, para me curar, me abençoar e abençoar os outros que estão ao meu redor. Hoje você vai chegar em casa e falar assim: em nome de Jesus, a minha casa é abençoada. Amanhã você vai chegar no seu trabalho e vai falar assim: em nome de Jesus, o meu trabalho é abençoado. Às vezes você está enroscado com o patrão ou com aquele amigo de trabalho e você vai chegar e falar assim: o meu patrão hoje, ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Toda opressão na vida desse homem vai cair por terra em nome de Jesus. Toda maldição hereditária, toda ação do inimigo contra ele vai cair por terra em nome de Jesus. Por que nós não usamos o nome de Jesus? Às vezes é um medo. Porque a gente pensa que essa é uma chave que só algumas pessoas podem usar. Mas querido, nós somos aqui uma igreja de líderes, amém? Você é um líder, você está sentado ao lado de uma pessoa, uma das pessoas mais prósperas da cidade de Ponta Grossa. Você está sentado do outro lado, tem um líder de sucesso aí que vai alcançar multidões para Jesus. Do teu lado tem as pessoas mais ricas e mais abençoadas da cidade de Ponta Grossa. Você sabia disso? Olha para ela aí, olha para essa pessoa. Tem uns aí que fica assim, ó, tão congelado, irmão. Olha, às vezes essa pessoa vai te ajudar a prosperar, a fazer algo, vai te abençoar, te honrar, às vezes vai orar por você. Mas o nome de Jesus vai fazer com que haja uma proteção sobre a sua vida e haja também um ataque. Nós atacamos o inimigo através do nome de Jesus. Nós atacamos o inimigo através do sangue do nome de Jesus. Use essa arma poderosa. Saia daqui hoje entendendo que o nome de Jesus tem poder. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? O que você veio buscar hoje no culto? Para que você está fazendo essa campanha de 7 semanas? Qual é o propósito dessa campanha? Use o nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero um aumento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que algo extraordinário aconteça na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero essa cura. Quantas pessoas já foram curadas aqui na igreja? Quantas famílias já foram restauradas por causa do nome de Jesus? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Creia nisso. Você tem fé para crer nisso? Você tem fé para entender que o nome de Jesus é como uma chave que vai abrir aquela porta onde Jesus está e vai fazer com que a tua oração chegue realmente a Ele? Há poder nesse nome. Há poder no nome de Jesus. Se alguém endemoniado perto de você, há poder no nome de Jesus. Uma vez, o pastor Sandro contou essa história. Ligaram lá na igreja e ele estava lá de plantão. E ligaram pedindo para expulsar um demônio, lá na Santa Paula. Uma pessoa estava lá, espiritualmente possuída. E ele chega, vai lá na Santa Paula, lá no bairro. E quando ele chega lá, tem lá a pessoa possuída, em cima da cama. Já tinha abraçado mais uma outra pessoa ali e estavam os dois dançando em cima da cama. O cara não sabia o que fazia. O demônio abraçava e beijava e fazia e não sei o quê. Tava uma ruaça. De um lado, tinha um monte de gente com a Bíblia, lendo o Salmo 91. E lia o Salmo, uns ajoelhados, outros lendo o Salmo 91. O pastor Sandro chega e olha para aquilo ali. E ele fala assim, ó, para quem chamou. Você quer que eu ore, quer que eu te ajude? A pessoa, sim, nós precisamos, porque está aqui, já faz uma hora que está dançando aqui em cima da cama. Tem gente lendo a Bíblia já faz sabe lá quanto tempo. Tem gente ajoelhada sabe lá quanto tempo e não resolveu nada. Aí o pastor Sandro pega, chega do lado da cama, põe a mão nessa pessoa que está endemoniada e fala assim, em nome de Jesus, demônio, fora. O que aconteceu? Você consegue visualizar a cena comigo? O que aconteceu? Na hora, em nome de Jesus, demônio, fora! Na hora, aquele demônio sai daquela pessoa. Aquela pessoa cai, o outro que estava dançando fazia uma hora, estava com as panturrilhas doídas já lá. Foi solto. Aleluia! Mas o mais importante, que o nome de Jesus bem aplicado, ele liberta as pessoas. O nome de Jesus bem aplicado, ele cura toda e qualquer enfermidade. Porque o nosso Deus é aquele que foi à cruz do Calvário, hoje está à destra do Pai, mas ele deixou o Espírito Santo e deixou poder nesse nome para curar enfermos, libertar os cativos. E esse Jesus, esse mesmo Deus, ele era ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagres, querido. Acabamos de ouvir o testemunho aqui da Gi, né? Não é da Gi, do pai? O pai contou a Gi. Mas é o meu pai que teve esse infarto, né? E para honra e glória do nosso Deus, nós vimos os milagres acontecendo. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Olha para quem está no seu lado e fala assim, há poder no nome de Jesus. Segunda arma poderosa em Deus, quem sabe? É o sangue de Jesus. Está aí, ó. O sangue de Jesus, Colossenses 1, 13 a 14, diz o seguinte: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Segunda arma poderosa é o sangue de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Hoje nós acabamos de relembrar o sacrifício de Jesus. A ceia não é você comer um pedacinho de pão e tomar um golinho de suco. Não, é relembrar que um dia Jesus foi à cruz do Calvário e derramou sangue. Sangue por mim e por você. O único Deus que entregou o seu único filho por amor a nós é o nosso Deus. O único Deus que foi à cruz é o nosso Deus. O único Deus que ao terceiro dia ressuscitou e hoje o túmulo está vazio é o nosso Deus. Você é um privilegiado, porque nós temos um Deus, eu e você, nós temos um Deus, o Deus mais poderoso da terra. O Deus que se fez carne, andou, habitou entre os homens, e mesmo assim não pecou, e viveu uma vida íntegra diante dos homens. E derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos curar, para nos abençoar, para que esse sangue nos desse livre acesso ao trono do Pai. Quando o sangue foi derramado, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Fale comigo, o véu se rasgou. E aí, aquela distância que tinha entre o homem e Deus, acabou. Porque o véu se rasgou de alto a baixo. E através do sangue de Jesus, nós temos comunhão com o Pai. Fale assim, o sangue de Jesus tem poder. Fale mais alto, fale assim, o sangue de Jesus tem poder. é uma frase também difícil de ser falada. Tem pessoas às vezes que travam. Fale comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. Mais uma vez, sangue de Jesus tem poder. O 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 sangue de Jesus tem poder. Você sabia que tem gente sendo liberta nessa noite aqui? Só por falar que o sangue de Jesus tem poder? Tem gente que vai sair daqui e nunca mais vai fumar. Porque entendeu que essa arma poderosa faz separação do homem carnal com o homem espiritual. Essa arma poderosa glorifica a Deus. Quando você fala assim: ei, o sangue de Jesus tem poder, você está entendendo que você reconhece o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus, ele derrama seu sangue por amor a nós. E este sangue te purifica de todo pecado. Se algum pecado agarrando você, essa semana vai cair por terra em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Se você não consegue vencer as batalhas carnais, você precisa aplicar o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos conecta, faz de nós, nos leva a ter uma proteção espiritual. Eu já contei aqui várias vezes, mas vou contar de novo uma história verdadeira. Uma família, mãe e uma filha, estavam em casa, em um sobrado. E era noite, madrugada, elas estavam dormindo juntas. Daqui a pouco elas escutaram um barulho, foram, abriram a porta e viram um assaltante roubando a casa delas. No mesmo momento, elas se ajoelharam na cama, fecharam a porta, ajoelharam e começaram a orar. E começaram a clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco elas ouviram o barulho da porta se abrindo. E quando elas ouvem o barulho da porta se abrindo, no mesmo momento elas escutam um grito. Ah! Muito forte. E elas percebem que aquele ladrão, ele sai correndo daquela casa. E elas, assustadas com o grito, com o que estava acontecendo, daqui a pouco elas levantam. E vão olhar a casa e ver que o ladrão não levou nada da casa. Tudo aquilo que ele estava guardando, ele não levou nada. Porque ele saiu tão correndo daquela casa, que ele não levou nada. Passaram-se alguns anos, essas duas mulheres, servindo ao Senhor, estavam sentadas. Daqui a pouco escutaram o testemunho de uma pessoa. E essa pessoa falava que ele tinha vivido uma vida muito promíscua, de muitas coisas erradas, mas em um momento da sua vida ele teve uma experiência a qual mexeu demais com ele. Ele foi fazer um assalto, ele chegou numa casa aonde ele abriu uma porta e viu duas mulheres esquartejadas, com sangue em todos os lugares do quarto e sobre aquelas mulheres. Tinha sangue na cama, sangue nas paredes, sangue no teto. E ele se assustou tanto que após aquele momento da sua vida, virou uma chave e ele começou a caminhar com Cristo. E aquelas duas mulheres estavam ouvindo. Elas perceberam que aquela história, elas estavam envolvidas. Elas não estavam esquartejadas, mas quando elas clamaram o sangue de Jesus, Jesus veio com poder sobre elas. Jesus veio com poder sobre aquela situação a qual elas estavam com medo. Qual é a situação que nós estamos com medo hoje? E nós precisamos clamar sobre o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. O sangue de Jesus nos afasta dos inimigos, nos faz uma capa de proteção. Todos nós aqui já usamos talvez capa de chuva, ou pelo menos uma jaqueta impermeável. A chuva vem, bate, escorre. O sangue de Jesus faz isso. Quando você usa o sangue de Jesus sobre a sua vida, o inimigo, ele tenta lançar dardos inflamados na sua vida. Ele tenta te atacar, entrar na sua mente, entrar na sua vida, entrar na sua boca. E ele não consegue. Porque você usa essa arma poderosa que é o sangue de Jesus. Quantos aqui têm usado o sangue de Jesus como uma arma poderosa na sua vida? Terceira arma poderosa é a palavra de Deus. Jesus, ele vence o diabo depois de 40 dias no deserto com a palavra. Jesus, ele poderia fazer qualquer coisa, sim ou não? Ele é Deus. Jesus, ele poderia ter repreendido o diabo. Jesus, ele poderia ter desmantelado o diabo. Mas ele usa a palavra de Deus. Quem está com a sua Bíblia aí, fala assim, levanta ela para cima aí. Quem está usando no celular, levanta para cima também. Fala assim, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspiração para a minha vida. Amém? Como que nós vencemos o diabo? Qual é essa chave poderosa? A palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Cada vírgula aqui dentro, ela é inspirada por Deus e ela serve para um momento da sua vida. Você já leu a Bíblia em algum momento e Deus falou com você? Outro momento você usa o mesmo versículo e Deus fala de forma diferente, sim ou não? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele faz com que a palavra fale cada vez de uma forma, diante da sua necessidade. Mas a palavra de Deus, de Jesus, ele vence o diabo através da palavra. Mas em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz isso: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de dois gumes ou de dois fios, e ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga o pensamento e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é usada para vencer também essas ações do diabo. Quantos aqui pensaram coisas ruins essa semana? Não precisa levantar a mão. Todo mundo. Senão todo mundo levanta. Ou não. Todos nós pensamos coisas ruins. Você liga o jornal, você vê só tragédia. Você liga a televisão, é só coisa ruim. E aí daqui a pouco você fala, opa, daqui a pouco vai acontecer comigo. E aí você olha para a palavra de Deus e fala, ei, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus não vai acontecer. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que 1.000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Amém? Quando você conhece a Bíblia, quando você usa a palavra de Deus a seu favor, você começa a viver a vida abundante. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos aqui querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Precisamos conhecer a Bíblia, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós desfrutamos dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é sempre? Não. Também tem que ter luta para ter vitória. Sim ou não? Tem que ter luta. Se não tiver luta, não tem vitória, não tem graça. Que as coisas que mais nos marcam são coisas que geraram esforço. Foram duras, foram difíceis. Foram batalhas travadas, difíceis de ser vencidas. Sim ou não? E aí é mais gostoso. Quando você luta, 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 daqui a pouco você conquista. Você fala glória a Deus, é mais gostoso. Tem um prazer diferente do que quando vem muito fácil. Mas a palavra de Deus nos ensina isso. Use a palavra de Deus. Jesus, depois de ter 40 dias no deserto, em Mateus capítulo 4, o diabo chega para ele e diz assim, ó, se tu és o filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pão. Será que Jesus estava com fome? Quem está com fome? Não precisa levantar a mão. Você não jantou, já está com fome. Né? Talvez não tomou café da tarde também, está esperando terminar culto logo. Vamos embora comer. Jesus estava 40 dias no deserto, em jejum. Termina. Será que ele está com fome ou não? Claro que está. E aí o diabo vem na sua vulnerabilidade, no ponto fraco. Eu quero dizer para você com isso, que o diabo, ele sabe qual é o seu ponto fraco. O diabo, ele sabe aonde ele pega você, aonde fica aquele rabinho, sabe? Feio, mas é verdade. Aonde ele sabe, aonde você tem uma faísca aí, aonde acontece alguma coisa, ele sabe te pegar. O diabo, ele é assim. Com Jesus não foi diferente. Só que como que Jesus vence? Ele dizendo assim: ei, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? É na sua vulnerabilidade, aonde você tem uma fraqueza, aonde você vem com aquelas desculpinhas e falando assim: ah, pastor, não consigo vencer. Ei, é aí que você precisa entender e conhecer a palavra de Deus, para você começar, a partir de hoje, vencer essas ciladas do diabo. Amém? Esse é o mês de consagração. Se o teu problema é na carne, deixe de alimentar ela para você ver. Você vai começar a se tornar um vencedor. Se você quer vencer a carne, tira o alimento da carne. Alimenta o Espírito e você vai se tornar um mais que vencedor em Cristo Jesus. Versículo 5 de Mateus 4 diz o seguinte: o diabo chega para Jesus e: se tu és o Filho de Deus, se joga daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos em seu favor e te segurarão. O diabo, ele sabe mais da Bíblia do que nós. Ele conhece mais da Bíblia do que você mesmo. E muitas vezes ele vai usar a Bíblia para querer te enganar. Talvez já fez isso alguma vez. Mas o diabo, ele é assim. E aqui, querido, ele estava tocando na hombridade, na identidade de Jesus. Ei! Se você é filho de Deus, vai, rapaz, faz algo. Às vezes o diabo vai chegar assim para a gente: ei, você não é crente? Você não é filho de Deus? Por que não está dando certo as coisas? Mas faz do meu jeito dá. Dá um jeitinho. É dessa forma. Mas você não é da igreja? Da ICP, da igreja do Avivamento, lá em Ponta Grossa? Por que não está dando certo? Será que Deus não está lá? Ei, às vezes Deus quer trabalhar a sua identidade. Às vezes Deus quer trabalhar a sua fidelidade. E aí Jesus responde: ei, não tentarás o Senhor, o teu Deus. É dele as ordens, é dele a soberania. Ele é soberano. Sim ou não? Às vezes é sim, às vezes é não. Ele é soberano. Eu ensino os meninos lá em casa, que agora já estão grandes, né? Não fazem mais, mas no começo da caminhada, toda criança vai no mercado e começa a querer tudo que é coisa. E quando você não dá, fazem birra, né? E aí eu falava assim: ei, às vezes é sim, às vezes é não. Então às vezes a gente comprava, às vezes não comprava. E aí um dia comprava, outro dia não compra, daí no outro dia ele pensa: opa, hoje é o dia do sim. E aí chegava no mercado, falava não também. É sim e é não. Quem decide quem compra ou se não compra, se tem dinheiro ou se não tem, sou eu, é o Pai. E Deus, ele é assim também, ele é soberano. Ele decide derramar algo sobre a sua vida. Às vezes ele decide poupar você de algo. Às vezes ele decide falar para você: ei, espere um tempo, já vai acontecer. Tem alguns que não esperam, alguns que querem dar um jeito, mas essa foi a palavra de Jesus: ei, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não troco meu Deus por nada. Eu sei em quem eu tenho crido. No versículo em diante diz assim: o diabo, então se prostrares e me adorares, lhe darei todo o reinado do mundo. Ei, se prostra, me adora, vou te dar tudo isso aqui. Você está vendo tudo isso aqui? Está vendo, Jesus? Tudo isso aqui pode ser seu. Me adora, se prostra. Muitas vezes o diabo, ele vem com propostas mirabolantes, propostas que aparentemente parecem boas, mas não são. Propostas que te afastam do caminho do Senhor. Às vezes, o nosso anseio pelo poder, anseio pelas boas coisas da vida, pode nos afastar do caminho de Deus. Não troque Jesus por nada. Há poder no nome, há poder no sangue e há poder na palavra de Deus. Você crê nisso? O diabo, para concluir, o diabo, ele sempre trabalha nas nossas vulnerabilidades. Quero que você saia hoje do culto pensando: aonde é teu lado frágil? Aonde você é mais fraco? E é ali que você precisa trabalhar, é ali que você precisa fortalecer, para a hora que o diabo chegar, ele vai falar assim: opa, é aqui. Você fala: nananina, não, não é mais, agora sou forte. Sai, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Quais são as três chaves? Fale comigo: o nome de Jesus, o sangue de Jesus e a palavra de Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero orar nessa noite. Quero pedir para o pastor Mário, pastor Gláucio, vão receber uma unção aí daqui uns dias. Mário, Gláucio e família, famílias, no CIV, vamos honrá-los, né? Quero que eles venham aqui na frente também, nós vamos orar. Quantos aqui precisam de uma cura, de um milagre, de algo extraordinário que é só Deus que pode fazer? Tem que ser bem forte. Não. Será que é mesmo? Eu preciso. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Mas vem bem para frente daí. Nós vamos orar por todo mundo. Eu quero que o...